Fala aí, Gui.
Oi, tô falando, testando o som do meu microfone.
Não, pro outro lado. Continua falando.
Continuo testando o som, ondinhas.
Tá, agora tá bom.
Oba!
E o meu?
Ela só deve falar baleias.
Olá! Olá!
Olá! Eu sou JM Trevisan. E o meu sonho é ser dançarino na Broadway.
Fala aí, Júlio.
Alô, alô, fala aí, Júlio. Olá, olá, olá!
Olá, tudo bem?
Olá.
É, tá ótimo. Beleza, todo mundo testado? Pode começar.
Podcast Dragão Brasil.
Olá, eu sou JM Trevisan, esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E hoje estou aqui, para surpresa de ninguém, de novo, com...
Quem será? Quem será?
Karen Soarelli. Parabéns para Karen Soarelli, um ano de joia da alma.
Joia da alma.
Olá, pessoal, aqui é a Karen Soarelli. Estou aqui, óbvio, porque eu sempre estou aqui, vocês nunca...
Ela mora aqui.
Eu literalmente moro aqui. E vocês vão cansar de me ouvir, porque eu adoro gravar podcast.
Sabe quando as pessoas falam que fulano, ele pertence tanto a um lugar que ele fincou raízes? No caso da Karen, é de verdade. Ela é quase uma dríade. Ela não se mexe. As pessoas trazem comida pra ela e oferendas.
Nossa, seria bom, hein? Gostei da ideia. Me traga um bombom.
Guilherme Deisvaldi.
Eu sou o Guilherme Deisvaldi, sou mestre de obras, não mais de RPG, porque a única coisa que eu tenho feito na vida é coordenar pedreiro e eletricista e sei lá mais o quê. Não tem dado muito certo, porque o estúdio da Jambô continua inabitável, por isso que a gente tá gravando aqui no estúdio B.
Estúdio
vulgo nossa casa.
Não, esse já é o estúdio C, porque o B era o segundo andar.
É verdade, a gente foi sendo expulso.
E o nosso convidado, Júlio Matos.
Olá, eu sou o Júlio Matos e eu faço jogos doidões que algumas pessoas, não sei se muitas, jogam por aí. E hoje a gente veio aqui pra conversar com o pessoal.
Eu estou vetando esse podcast porque é proibido ter um convidado com uma voz mais radiofônica do que a minha. Eu acho isso uma afronta e eu acho isso péssimo.
A gente pode fazer um dueto depois, quem sabe.
Depois, a gente pode declamar algumas uma peça de Shakespeare no original, de preferência.
Acho top.
Legal.
Acho top em inglês arcaico.
Me acordem quando terminar.
É, você vai estar dormindo aqui, porque você mora aqui. É agora aquele momento legal em que a gente vai saber o que as pessoas fizeram entre um podcast e outro. Hoje vai ser especialmente interessante. Né, Karen Soarelli?
É muito interessante.
O que você fez nesse longo tempo, assim?
Olha só, os conselheiros da Dragão Brasil sabem que nós gravamos na segunda-feira, porque a gente sempre deixa um tópico pra eles fazerem perguntas. E eles sabem que estamos gravando na quarta da mesma semana. Ou seja, o Trevisan está me perguntando o que eu fiz em um dia.
Você sabe que uma vez eu tinha uma namoradinha...
Senta que lá vem a história.
É assim que as pessoas contam depois que elas ficam velhas. A minha primeira namorada era uma namoradinha...
Quando eu era jovem.
É, eu morava em São Paulo e ela morava em Americana, que é uma cidade do interior de São Paulo. E ela foi passar o final de semana comigo. E aí tinha jogo do Palmeiras às 4 da tarde. Aí eu levei ela pra pegar o ônibus por volta do meio-dia. Ela chegou em Americana por volta de 1 da tarde. E aí tô eu lá assistindo o jogo e ela me liga e fala assim... E aí?
Ai.
Quais as novidades? Eu falei assim... Moça, você saiu daqui faz 2 horas. Você acha que deu tempo de acontecer alguma coisa? Por isso que eu fiquei sem namorado durante muito tempo da minha vida.
É, dava pra fazer um pão. Dava pra assar um pão nesse meio.
Ah, você tinha que falar, me liga daqui a algumas horas que pelo menos eu vou ter o resultado do jogo.
Pois é, exato. E o que você fez? Não foge. O
que, que eu fiz? Eu fiz live, olha só. Pra quem não sabe, eu tenho uma live semanal toda terça-feira no meu canal. Que eu falo sobre o livro que estou escrevendo no momento, junto com outros colegas escritores. E foi isso que eu fiz. Mas como eu estou aqui pra indicar alguma coisa, eu vou falar sobre algo que eu fiz na semana passada, pode ser?
É, ok. Dessa vez passa.
Então, eu assisti um filme que é um clássico da...
Nossa, super atual.
Lançamento. Eu assisti Gladiador.
Tô pegando uma locadora.
Em VHS. Padrão NTSC.
Putz, pior que eu tenho VHS guardado, eu tenho 4 fitas de coisas. Meu aniversário de 15 anos tem VHS.
Eu tenho um cunhado que ele pirateava fitas VHS, tipo, profissionalmente.
É um trabalho.
É um trabalho.
Foi-se o tempo, né? Antigamente. Esses tempos atrás, pelo menos, ainda passava o pessoal com DVD pra vender, né? Agora já era.
Um dos meus filmes favoritos, que é O Último dos Moicanos, não existe a versão que eu gosto em DVD ou Blu-ray, só em VHS. Quando eles lançaram em DVD e depois em Blu-ray, eles lançaram a versão do diretor, que teve uma crise de articidade e resolveu tirar um monte de cena de luta e botar mais diálogo. Vê se pode. É um filme horrível.
Aí incluíram mais uns moicanos.
Terrível.
E
terrível.
Perdeu o sentido do filme.
É, então eu assisti Gladiador, mas assistir Gladiador pra mim foi... É um filme bem legal, bem bonito, interessante, divertido.
E triste.
Mas eu assisti Gladiador como quem assiste a uma série. No primeiro dia eu assisti 20 minutos, na primeira noite. Na segunda eu assisti mais uns 10. E foi assim, eu levei mais ou menos uma semana pra assistir Gladiador.
Fica a dica pra Netflix, né?
Quantas horas tem Gladiador? 2 horas e meia?
Por aí, quase 2 horas e meia.
É, fica longe do como era o Hamlet do Kenneth Branagh, que tinha 3 horas e meia. Vinha em 2 fitas VHS e quando passou no cinema tinha intervalo.
Eu lembro que o Titanic também vinha em 2 fitas VHS.
Ah, é verdade.
Mesmo na, que eram as mais modernas.
Titanic aí também teve intervalo no cinema. Eu em lembro, alguns cinemas.
No que eu fui tinha intervalo. Era um filme comprido. Dava pra dormir em 2 etapas. Você dormia no começo e dormia no meio.
Então, Gladiador não é tão comprido, não é lento. É um filme bem legal e eu não sei o que aconteceu comigo. Mas eu recomendo mesmo assim, tá? É um filme muito bom pra dormir.
O bom do Titanic dividido em 2 partes é que você podia anunciar pras pessoas. Falar assim, olha galera, se vocês querem ver o navio afundar, é bom chegar só na segunda parte. Né? Porque assim você poupa tempo, né? Guilherme Deisvald, você tá com cara de quem quer falar o que você fez nesses últimos dias aí.
Mas bah, vamos lá. Eu
o que você
banho,
fez?
Além... presentes, jantei ontem. Fiz um hambúrguer, posso falar a receita se quiserem, eu tenho um molho especial.
Nossa.
É metade maionese.
Já estragou maionese. Gosta de maionese.
Não, de todas as melequinhas amarelas, a maionese é a melhor.
Não, é nojento.
Tem uma indicação, Gui, pra você fazer pras pessoas. Fale sobre maionese. O Gui, ele é gourmet de maionese.
É nojo de maionese.
Um dia eu abri minha geladeira e não tinha nada, tirando 3 maioneses diferentes. Aí eu vi que ou realmente eu era gourmet de maionese, ou tinha algo errado comigo e minha administração doméstica. Mas enfim, a Hellmann's recentemente lançou uma maionese nova, que é a maionese pra... É a maionese de hamburgueria, que segundo eles tem a mesma cremosidade de maionese artesanal.
A cara do Trevis.
Eu acho que ele vai vomitar.
É nessas horas que é bom que podcast não tem imagem. Não gostariam de ver as caras que ele vai fazer.
Nojo.
Tá. Televisão, escutando o Gui falando de maionese, é que nem eu assistindo Gladiador.
Não, eu vou abrir um parênteses, eu vou contar porque que, muito rápido porque que eu tenho nojo de maionese.
Tem a ver com história em quadrinhos?
Tem a ver com história em quadrinhos.
Ah, eu sei de onde é que vem, então.
Tem a ver com o Frank Miller. O Frank Miller fez uma história em quadrinhos, eu acho que foi na Electra, eu não lembro, nunca lembro se foi na Electra Assassina, acho que foi a Electra Assassina. Que o futuro presidente dos Estados Unidos é possuído por um demônio. E a Electra tá atrás desse demônio. E aí toda vez que ela chega perto desse demônio, do candidato, ela fala que ele tem cheiro de maionese podre. E o Frank Miller, naquela época, não sei se ele ainda escreve assim, ele repetia demais as coisas, entendeu? E são, sei lá, 200, 300 páginas de quadrinho. E aquilo repetindo, me deu um nojo de maionese que eu não consigo chegar perto de maionese. E é um nojo psicológico, porque se eu não souber que tem maionese, eu como. Se eu descobrir que tem maionese, eu vomito. Entendeu?
Então você tem a versão à palavra maionese.
Exato.
É, e quem desenhou esse quadrinho foi o Bill Sienkiewicz. E eu tive a oportunidade de contar essa história pra ele numa palestra dele. Ele me pediu desculpas pessoalmente.
Eu acho que tem que pedir desculpas mesmo. Privar uma pessoa do sabor da maionese é um grande crime. Tá aí, manteiga, margarina,
não, manteiga tudo bem, não tinha, não era a manteiga podre que ela falava.
Chimia.
Até o Frank Miller
já te apresentaram chimia aqui no sul.
Não faço ideia do que seja ainda.
Ouvi falar que é geleia.
É um parente da geleia.
Tinha um cachorro aqui.
É um parente da geleia.
Tá, e aí, é maionese.
Ah, em respeito ao nosso host, eu vou parar de falar de maionese.
Por favor.
Mas a única outra coisa que eu posso indicar é um eletricista que fez um trabalho muito bom lá na Jambon. Ele deixou a caixa de distribuição bem certinho, os disjuntor estão tudo uma beleza. Então se alguém aqui em Porto Alegre tiver com um problema elétrico na sua casa ou empresa, ele atende.
Tem um para-raio?
Manda um zap.
O conselho é, tipo, quando estiver chovendo muito forte, desliga as coisas da tomada.
Também, também. É? Nem falo. Mas é isso aí mesmo, essa semana eu vou ficar devendo.
Eu fiz uma coisa muito diferente hoje, inclusive. Eu comprei uma calça. Na verdade, eu acabei de comprar uma calça, eu vim direto.
Que aconteceu com o podcast da revista, maior revista nerd do país?
Não, é maionese, é um problema, calça. Nerd.
É que isso ajuda a mostrar como nerd é uma pessoa normal. Ele compra uma calça, ele contrata eletricista, ele assiste Gladiador.
Eu acabei de vir do shopping comprar uma calça, eu estou vestindo a calça que eu comprei. Primeiro porque eu estou de regime com nutricionista e eu baixei o meu número de calça, entendeu? Porque eu emagreci.
Agora
5
as pessoas
quilos.
Vão ficar com pena de não ter vídeo.
É, exatamente. Nada pode deter um homem
não...
de calça nova.
Eu ainda não estou sexy. O Trevisan conseguiu emagrecer porque ele não come maionese.
Porque eu não como maionese. E não, também não posso comer o arroz do jogo do Júlio. Eu emagreci 5 quilos. Só que aí eu fui comprar a calça e assim... Você entra na porra da loja, todas as lojas, porque tipo assim, ó, C&A, Renner, essas porra dessas lojas, é tudo o mesmo fornecedor, é tudo as mesmas calças, só muda a etiqueta. E aí você vai lá, mano, só tem calça skinny, tá ligado? E qual que é o outro nome de calça? É slim. Sim. Quem usa essas porra, mano?
É a apertada ou a mais apertada?
Quem usa uma calça 44, 46, slim.
Vou te dar uma dica.
Skinny.
A Marfino é a única empresa que ainda faz calça do jeito que...
Não, eu consigo.
Quem não gosta dessas coisas,
é
as calças
tipo
retas
assim,
são da Marfino.
Tem tipo
só compro
dois
essas.
Modelos de calça reta e 20 de skinny. Eu tenho 42 anos, meu filho. Você acha que eu vou usar calça skinny? Entendeu? Então aqui fica o meu protesto. Porque eu falei pra Camila, ela falou assim, ah, é moda, não sei o que. Eu falei, meu, pensa os seus amigos, qualquer amigo. Me responde se tem algum que usa essas merda. Não tem, entendeu? Então eu não quero indicar nada, eu quero só protestar.
Ué, mas você comprou a calça no final?
Não, eu comprei uma calça reta, que eu consegui achar uma calça reta.
Mas tem que procurar.
Tem
e
que
onde
procurar,
você achou? Você só falou o nome das lojas onde não tem o que você quer.
Não, eu achei na Riachuelo. Todas têm algum modelo, mas nem todos os modelos são legais. Você não tem muita escolha. Tipo, ó, a reta que tem é essa aqui, tá? Se você quiser uma calça mais legal, é skinny.
A reta são as caretas, né? Os modelos pra velho.
É, exato. Eu sou velho. Ué. Logo... Tenho o direito de usar uma calça. Vou sair de ceroulas por aí.
Ou você pode fazer que nem o Gui, comprar bombacha lá na Semana Farroupilha.
Ah, meu. Pelo amor de Deus. Também. Pela liberdade de comprar calças decentes. É isso que eu quero dizer pra todo mundo.
Olha, já é uma plataforma melhor do que já da maior parte dos presidenciáveis do Brasil.
Se eu me candidatar, é isso. As calças. A minha preocupação no mundo é calça, entendeu? E seu Júlio, o que você fez? Você é o cara. Você não estava no último podcast. Você não estava no penúltimo podcast.
O que me deixa
podcast.
Numa posição muito privilegiada.
Então você tem bastante liberdade aí.
É, salve o nosso programa.
Então eu vou ir pro lado bem nerdão. Eu tenho duas indicações. Duas coisas que eu tenho feito. As únicas coisas que eu tenho feito nas minhas horas vagas. A primeira delas é jogar PlayStation, né? Eu joguei o God of War, esse último muito que bom. Saiu, e é um jogo altamente recomendado pra quem gosta de narrativa, tem uma narrativa fantástica. É, pra quem tem filho, deve ser
muito legal.
Deve ser um impacto muito interessante, porque eu me vi muito no garoto, nas porcarias que ele fez, e eu tive, na minha vida, um relacionamento meio problemático com meu pai, quando ele era vivo, então eu me enxerguei muito no filho, mas acho que provavelmente quem é pai vai enxergar muito, que eu fico pensando essa relação. Então, é um jogo que vai além de matar monstrinho, apesar que dá pra matar bastante monstrinho no jogo também.
Eu gosto da diferença do God of War desse jogo pros outros três jogos.
Sim.
Porque o Kratos dos outros jogos era eu na época da balada.
Sim.
Saía, meu, chutando
completamente
tudo.
Completamente descerebrado.
Tá então. Ligado? Tipo, é, exato, sem cérebro, vou matar tudo, vou beber todas a porrada. E o Kratos desse jogo é o Kratos sossegado. Tipo, o cara já viveu vários bagulho, agora ele tá de boa.
Usa
tá
calça reta.
É. Usa calça reta.
Exatamente. O tem Kratos o abdômen antigo. De velho. Os caras fizeram um abdômen de velho no Kratos, cara. Kratos não é, tipo, antigo. É porque o Kratos é um cara saradão. Skinny, mano. Ele é um cara saradão. E não, e é legal porque você só consegue empatizar com o Kratos e saber que ele é um cara que não tem redenção porque você acompanhou o quão merda ele era. Ele é merdeiro, ele é um cara merdeiro e ele continua merdeiro, entendeu? Só que agora ele tem um filho e quando provavelmente você tem um filho, eu não tenho ainda, não sei se alguém aqui, acho que ninguém aqui da mesa tem filhos ainda, mas me parece que quando você tem filho, você para pra pensar que você não pode ser merdeiro mais, entendeu? Porque não é só você no mundo. As merdas de você vão respingar naquela pessoa, saca?
Mas eu acho
e quando
que
você é merdeiro e você só você fica respingado, não tem problema, entendeu?
Mas eu acho que você para pra pensar com o filho, assim, sem filho. E aí tem até a ironia, né? Que também quando você tem filho, a merda do filho respinga em você também. Ah, dependendo da circunstância.
Dependendo de como você lidar com aquela questão do filho, né? Mas eu recomendo fortemente pra mim até agora o jogo do ano. Não joguei o Homem-Aranha ainda, então por enquanto é o jogo do ano. Mas já tô bem apaixonado pelo que eu tô vendo do Homem-Aranha aí, né?
Eu não joguei esse God of War novo, mas eu joguei a trilogia original. Eles não... Sim, eles tinham uma história legal, mas não tinha muita história. Era mais um enredo básico.
É uma capa de disco de metal melódico. Todos os jogos. Por tipo 6 horas, tá ligado?
Com momentos trash. Tem momentos trash, mas na maioria da parte... É aquele metal que toca no rádio. Sabe? Que tem várias baladinhas que toca no rádio. Entendeu? Mas ele ainda é metal. Esse novo, eles pegam tudo isso e dizem assim, o que eu faria se eu me arrependesse de ter feito tudo isso antes? Se tudo que eu fiz antes eu me arrependesse, como é que eu vou lidar com isso?
É o Kratos acordando da ressaca.
É, tipo, e você meio que, ele não fala, mas toda hora ele olha, o olhar dele diz assim, que merda, cara. Ele faz assim, ele olha assim, que, só no olhar, entendeu? A cara dele de... mas por que que eu vou ter que fazer? Tá, mas vamos lá, vamos fazer. Porque, inclusive, ele nem ajuda ninguém, ele não faz... Nada motiva o Kratos a ir adiante, a não ser o filho dele. O filho
dele. Preguicinha, Kratos preguicinha.
Não, o que ele pergunta, mas nós não podemos ajudar? Ele só diz não. Ele economiza as palavras, inclusive. Ele só diz não, não, não. É o que ele mais diz. E boy, né? Boa, boy, no, boy. É só o que rola. E por último, e só pra fechar, eu queria indicar, pra quem não sabe, e que pra quem é nerd... Todas as séries do Star Trek estão disponíveis na Netflix. E eu estou quase terminando Voyager e vai acabar Star Trek na minha vida. Não sei lidar com isso, vou ter que esperar até o ano que vem sair a nova da Star Trek Discovery. Eu sou, nesse sentido, eu sou nerd, né?
Clássico.
De carteirinha, porque eu amo Star Trek, vi tudo. Agora posso dizer que estou vendo todos os episódios. Falta a última temporada, eu estou vendo uma a cada 3 dias pra acabar mais devagar.
A sua mãe já costurou um uniforme de Star Trek pra
não,
você?
Cara, eu nunca tive essa pira de
porque eu tenho um amigo.
Se eu disser de me fantasiar, eu ofendo o pessoal do cosplay?
Não.
Ah, então tá bom. Eu nunca tive essa vontade de me fantasiar dos personagens que eu gostava.
Eu tenho um amigo, que eu não vou citar o nome.
Que costurar.
A mãe fez um uniforme. Ficou bonito, né?
É. Mas eu fui muito com nave espacial desde que eu era criança. Eu montava... Eu morava numa casa quando eu era criança, até os... A partir dos 7, e depois eu envelheci lá, que tinha pátio. E tinha casa. E todo mundo queria fazer casa na árvore, né? Eu tinha uma nave na árvore. Eu juntava, porque ela já estava voando, né? Já estava lá em cima, então eu tinha uma. E eu era o capitão da nave estelar Ameixeira.
Tem um jogo, cujo nome eu não vou lembrar, obviamente, em que você joga em rede e cada pessoa joga com seu computador e cada um administra uma parte da nave, tipo, como se fosse a Enterprise. É muito
Sim.
bacana.
Se eu não me engano, esse jogo era pra ser.
Não, tem um que é assim, que é de realidade virtual. Esse é
o novo.
De Star Trek. Eu tô falando
é
um
Bridge,
outro.
É o Bridge Commander, esse, se não me engano.
É esse que é de Star Trek mesmo. Agora tem um outro que é tipo, você fica na tela do computador.
Sim,
aí
sim,
as pessoas vão pra tua sala, cada um leva seu notebook e cada um coordena uma parte da nave e vai jogar.
Sim, cada um
lição.
Tem um posto na ponte. E tem um que é o capitão. É. E ele não faz nada, ele só
ele
manda
fica, tipo,
os outros...
olhando com a mão no queixo, sentado no trono. Ali,
o tipo nerd que... jovem acha Star Trek original muito parado, porque é uma série pautada muito mais em diálogo, né? Tem pouca ação, diferente
dos filmes novos.
Dos filmes novos, que são pura porradaria.
Eu achava chato quando eu era criança, vou confessar pra você.
Mas eu sou do tipo que gosta daqui.
Eu vou admitir minha velhice, eu tô no processo de envelhificação.
Eu não só
gosto,
você.
Eu não gosto de nada e eu já só tô coordenando obra, então sou um velho completo. E eu não curti muito os últimos filmes de Star Trek, justamente...
Porque quebra essa lógica.
É só ação.
É pura ação, né?
Pra mim,
o último é um pouco diferente, né? Já o... Que eu esqueci, o Beyond.
Aham.
Esse já é mais... Menos ação e um pouco mais reflexão.
É, mas aquele que eles usam música pra derrubar os inimigos?
Esse é o... Segundo, se não me engano.
Qual que é o Beyond?
O Beyond é que... A gente vai dar um spoiler aqui do filme. Mas sei lá, tem no trailer. É o que a Enterprise se destrói, eles caem no planeta e ficam sem Enterprise.
Não, é esse então.
É esse, então. Faz um tempo.
O segundo é o que é o Ira de Khan.
É isso, isso.
É com o Sherlock Holmes.
Isso, o Sherlock Holmes é o Khan.
Que ficou todo mundo tipo, não, ele não é o Khan, não, será que ele é o Khan? Ah, óbvio que é o Khan.
Não, mas o que eu tô falando é o terceiro, então. Você isso. Achou que tem menos ação?
Não, ele tem bastante ação, mas em relação aos outros, ele tem alguma coisa, é meio que uma aventura, eles precisam pensar pra resolver, e não é só explodir as coisas. Porque os outros, eles explodem tudo, e na hora que dá uma merda, o cara desatira, não, desativa e atira. É tudo, não é assim.
Mas não funcionou, atira mais então. Duplo tiro!
É, uma das características, até. Por exemplo, quando eu tô fazendo agora um jogo de ficção científica. E uma das coisas que eu mais vejo em Star Trek é que o capitão, ou quem esteja no comando, a primeira coisa que ele faz é open the channel, né? Abra um canal, eu quero falar com esse cara. Normalmente ele apanha por causa disso, né? Porque normalmente chegam atirando nele. Mas ele, a postura dele é sempre abrir um canal. Eu nunca vi isso nos filmes nossos. Os caras nunca... tipo, quem sabe a gente conversa, a gente troca uma ideia.
Abra um canal de comunicação, senhor? Não, de torpedo mesmo.
Full spread.
É, pra mim o que falta nesses filmes novos é aquela frase clássica, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. O lado de exploração eu gosto muito em Star Trek. E isso pra mim tá faltando um pouquinho.
É, reclamaram disso na série nova, né? Que a Discovery, Star Trek Discovery, tinha muito isso de ser tudo em volta de uma guerra e ela não ter exploração. E, e eles pegaram um lado bem estranho. No final, é porque hoje em dia você vai fazer série e tem que ter plot twist. E do próximo episódio muda tudo de novo. E aí é um Star Trek nesse molde, que é bem diferente do que a gente tá acostumado. De uma história fechada, poucas coisas
mudam. Eu gostei porque ele moderniza muitos parâmetros que pertencem à série de Star Trek nos filmes, dá uma modernizada no negócio sem perder a raiz, assim.
Não,
eu acho que ele dá um setup, né, é um setup pra fazer isso que...
É, o trailer da segunda temporada já mostra que vem o Capitão Pike, que tem um mistério, luzes misteriosas, aí, tipo, putz, isso é muito Star Trek, o cara vê, você recebeu um chamado de socorro, pronto. Já é o plot da aventura. É ir atrás. O que, que é? Quem tá reclamando? O que, que aconteceu?
Agora vamos para a nossa pauta principal, como se nenhum ouvinte soubesse. Júlio, você é indie?
Olha, isso às vezes precisa ter um pouco mais de explicação, né? Porque, na verdade, todo mundo que faz jogos que são ditos não mainstream, a gente podia inclusive dizer que é o que não é mainstream. Porque difícil você dizer o que é indie. Alguns dos produtores acham que indie é o cara que produz tudo de forma independente, publica sozinho, imprime em pouca tiragem, faz financiamento coletivo, ou seja, é o unarmed man, né? O cara que fez tudo sozinho e resolveu a vida dele. Enquanto outros acham que indie tem mais a ver com a ideia. Não, um jogo indie significa uma ideia louca, que não
um
se prende.
Um jogo estranho que não teria lugar em editoras mainstream.
Exato. A Jambô não publicaria esse jogo porque a potencialidade dele... Primeiro que já é difícil de explicar, às vezes. Tem jogos indie que você precisa de um tempo a mais pro cara entender. Outras que o público médio do RPG, às vezes, não se interessa por esse tipo de jogo. Vou dar um exemplo antes que eu sinta a eletrostática dos produtores indies me apedrejando de forma eletrônica aqui, só pelas vibes que eles estão mandando.
É, você tem que levar em conta que você tá aqui representando todos eles, então tem que agradar todo mundo. Faixa.
Inclusive, o Júlio tá com uma coroa escrito indie. A gente deu uma camiseta especial pra ele e uma faixa, tipo faixa de presidente dos indies.
Eu sou extremamente contra esse negócio de levantar a bandeira, né? Por aí, mas explicar que essas coisas são difíceis de pontuar, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o próprio Fiasco, que é considerado um RPG indie, ele é a maioria
legal
das pessoas que, inclusive, você traduziu a versão em português, né? Ele é considerado um board game, os caras jogam ele como se fosse um board game nos Estados Unidos, em vários tipos de classificação ele é classificado como board game. Ou seja, pra que nasceu esse negócio de RPG indie? Apenas pra poder conseguir dizer que determinados RPGs eram de um jeito, e esses RPGs eram outra coisa. Partiam de outras premissas.
Tipo, no fundo, é pra explicar que não é D&D.
Isso.
Porque você sabe que tinha uma coisa curiosa. Nos idos de 90 e muito tempo atrás, quando a Devir trouxe o GURPS, a gente tinha, na época, a gente tinha Tagmar e tinha o pessoal que jogava D&D importado. E todo mundo gostava de jogar D&D. E a Devir resolveu trazer o GURPS, que era o sistema genérico. E aí tinha um cara, o Tadeu, que era um gringo, que trabalhava junto com a Devir, e ele ficava na porta da Forbidden Planet, porque a Forbidden Planet tinha 500 mesas pra galera jogar, foi onde toda a galera de São Paulo começou a jogar, E ele ficava na porta da Forbidden Planet meio que fazendo propaganda do GURPS. E o slogan dele era assim, ele falava assim, isto ser GURPS, isto não ser AD&D. Entendeu? Porque pra ele, o grande mérito do GURPS era não ser igual ao D&D, era um negócio completamente diferente. Entendeu? Eu acho que, às vezes eu acho que tem essa pegada também, tipo, olha, tudo que você sabe sobre elfos, anões e não sei o que, e tem que dar porrada, esquece isso aí, o que a gente faz não é isso.
É, abria, digamos, o leque pra outras, a ideia do RPG Indie é abrir o leque pra outras visões, até pra não partir das premissas que o próprio D&D já colocou lá desde o começo, que outros jogos vêm, digamos, replicando. Sei lá, um jogo indie, se ele não botar atributos, por exemplo, ah, não tem atributos. Personagens aqui, na verdade, você descreve com uma carta de baralho. Então, ele é a rainha, o valete, o 13 de copas. Isso ninguém vai estranhar se você disser que é um RPG indie. Agora, se você disser, não, esse jogo é tipo D&D, mas não tem atributos. Ah, esse jogo é tipo um jogo clássico. Pra quem já joga RPG, vai causar um estranhamento naquelas pessoas, entendeu? Eu acho que é um subproduto. É como se eu pensasse assim, o RPG é um grande guarda-chuva e embaixo dele tem os jogos clássicos, tem os jogos narrativos, tem os party games, tem os jogos de cartas de contar história, porque bebem nesse tipo Once Upon a Time, o I Dark Overlord, que é, eu acho que é Sim, Mestre das Trevas. Ele, em parte, é RPG. O Bordeaux bebe um pouco nessa coisa de você jogar com cartas. Então, eu acredito, quando você está falando de jogos narrativos, ou seja, que invariavelmente uma história vai brotar, você pode estar contando ela, você pode estar sendo um personagem nela, ou pode estar fazendo qualquer coisa, mas uma história vai contar, tudo isso pode entrar dentro da caixinha do RPG. O problema básico nosso é que, devido à grande disseminação que D&D tem, D&D, inclusive nos Estados Unidos, os caras, quando dizem vamos jogar D&D...
Vamos falar assim, em termos de Brasil...
O D20 System, né? No Brasil
é mais o D20 System do que o próprio D&D.
Mas nos Estados Unidos, D&D é sinônimo de RPG. Quando o cara fala, vamos jogar RPG, na verdade tá falando de RPG eletrônico. Ele já nem tá falando mais de RPG de mesa. RPG de mesa é D&D. E às vezes o cara vai jogar D&D, mas ele tá jogando, sei lá, Rastro de Cthulhu. Ele tá jogando Fate. Hoje em dia, Fate cresce pra caramba lá fora. E, por exemplo, Fate é um jogo, a princípio, indie, mas a galera já não considera mais, porque já cresceu, já, né, ficou gigante, tem 500 suplementos, blá, 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 blá. Então, muito difícil. Então, o que é RPG indie? Eu diria que é um RPG diferente. Você vai encontrar ali coisas que talvez você não encontre naquele jogo que você tá acostumado a ver o tempo todo. Pra mim, bem pessoal, Júlio Matos, né? É a definição que eu poderia dar melhor.
Independente da editora que publica, do tamanho da editora ou do tamanho da tiragem.
Independente. Porque daí, isso falando indie, né? Se eu vou falar RPG independente, aí acho que sim. Ah, o cara é independente. Ele fez tudo sozinho, ele publicou, sei lá, publicou um e-book do jogo dele, é isso aí. Beleza, ele é um produtor independente.
É uma produção independente.
Exato. Porque uma coisa que o John Bogé, que fez o Abismo Infinito lá, o Terra Devastada, ele sempre fala, vocês têm que parar com essa mania de misturar mercado com a produção artística do cara, que o jogo em si é uma produção artística, mas tem a parte de mercado. Eu fiz esse negócio pra vender, eu fiz esse negócio pra me expressar como uma mídia, como algo. Se eu fiz pra me expressar, foda-se onde o cara vai me botar, entendeu? Se ele vai dizer que eu sou RPG, se não vai dizer que eu sou, é o que menos me interessa. A hora de vender, aí eu tenho um produto. Aí eu tenho que dizer pro cara o que, que ele tá comprando, porque senão depois, se eu digo pra ele, compre esse RPG, e o cara olha assim, ah, mas isso aqui não é RPG. Pronto, você criou um problema na cabeça do cara.
As pessoas têm dificuldade em separar a obra do produto feito a partir dessa obra.
Exatamente.
A gente estava até comentando antes da gravação a questão de separar a obra do artista, né? É mais ou menos a mesma coisa. Então, se tu faz um livro, um jogo de forma independente, seguindo aquilo que tu acredita ser legal, e lança, sei lá, sozinho, faz tudo, ele é um jogo indie. E se alguns anos depois uma editora resolve pegar esse jogo, contratar, e investir dinheiro em marketing, produção, aumentar a tiragem, a essência do jogo não vai mudar. Não faz sentido dizer que ele deixa de ser um jogo indie.
Eu acho que, por exemplo, isso não existe aqui hoje, talvez seja uma realidade para a Jambô, devido à estrutura que a Jambô trabalha, de desenvolver jogos sob demanda. Por exemplo, sei lá, o Guilherme, né, aqui o editor da Jambô, levanta o telefone, liga pro Trevisan e diz assim, Trevisan, eu quero um RPG sobre naves espaciais com ratos mutantes. Tudo bem, estou aqui já escrevendo. Que é uma coisa que acontece no mercado editorial, o mercado sob demanda. O RPG ainda no Brasil, ele é, o que a gente faz aqui é muito autoral, eu faço porque eu quero. Aí pode ser que nesse meio do caminho, que foi o que aconteceu comigo com o God Save the Queen, a editora olha assim, pô, mas que massa esse negócio. gostaria muito de te publicar. E aí acontece a conversa, mas é meio que você já tem aquilo pronto e a editora vai se moldando. Claro, o cara vai botar um editor com você, vai dizer, ah, Júlio, acho que isso aqui não pega legal, quem sabe você muda pra cá, mas eu não quero me intrometer na tua obra. Então mesmo eu tendo uma editora, no caso do meu livro, ainda assim o processo foi muito autoral. Foi muito o que eu e a Carol queríamos fazer e foi tocando assim.
Aí eu acho importante, esse é um caso em que eu acho importante separar também a obra do autor. Porque um autor, é possível que ele tenha um projeto indie, ou até independente, e tem outros projetos que não são.
É possível.
Aliás, se um dia o Gui for ligar pra alguém encomendar um RPG, alguém que não seja o Trevisan...
Se ele encomendar comigo, provavelmente não vai sair.
Provavelmente ele vai encomendar com alguém que já tem um trabalho autoral. Alguém que já está fazendo algo, que tem uma experiência. Então... Nós temos um mercado em que as pessoas... A experiência que eu tenho é da literatura. Então, a literatura... Eu era uma produtora independente e fui chamada para escrever para Tormenta. Então, se eu fosse parar, esperar, ter uma oportunidade de trabalhar com um projeto grande, talvez eu nunca entrasse no mercado. Então, eu vejo isso acontecendo com jogos também.
São vias de mão dupla, né? Por exemplo, a gente tem o Thiago Rosa. O Thiago Rosa, ele faz o RPG Notícias. A gente chamou ele para fazer o RPG... A parte de Notícias da Dragão. A partir daí, ele começou a fazer adaptações pra gente, matérias pra gente. E agora ele tá publicando o RPG dele. Entendeu? Então, tipo, você passa... Você, assim, o mercado brasileiro ele é muito pequeno até pra gente ficar fazendo tanta diferenciação. Porque o nosso mainstream não é tão mainstream assim, saca? Tipo...
É um mainstream de nicho.
É, tipo, é exato. Tipo, não é um... A gente não tá falando de diferenças tão gigantes assim, sabe?
É, o público do RPG é um subnicho do público nerd, se você parar pra pensar. E a gente... Ele tá muito espalhado pelo Brasil. O Brasil é um país muito grande. A internet ajudou a aproximar um pouco mais as pessoas, mas se você parar pra pensar, se o cara não mostrar o que ele faz, não de certa forma... Mesmo, eu imagino... Pra mim é óbvio que quando, por exemplo, vocês vão chamar alguém pra fazer um suplemento de Tormenta, vocês vão olhar um cara que tenha feito algum material, que seja um material muito legal, muito bom, que publicou independente ou botou num fórum. Dificilmente vai ter aquele cara, nossa, olha aqui meu portfólio, eu sou muito bom, vocês poderiam me contratar, que seria legal, que a galera às vezes
Eu acho que a gente nunca
lógica.
Contratou, eu acho que a gente, desenhista sim, mas cara pra escrever, eu acho que a gente nunca fez isso, que eu me lembre. De um cara chegar e apresentar um portfólio, tipo...
Olha como, sabe? Eu sou, olha como eu escrevo.
Normalmente é cara que já fez alguma coisa, ou que já trabalhou de algum jeito com a gente, e a gente preza muito como é trabalhar com a pessoa, se é legal trabalhar com a pessoa.
Isso influencia, entendeu? Bastante. E tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Hoje, quando o cara tá produzindo um material, qual a vantagem dele trabalhar com uma editora? Ah, poxa, eu queria muito imprimir meu jogo, mas às vezes é um fetiche. Né, o fetiche da impressão, porque você consegue distribuir o seu jogo de forma digital, você consegue até ganhar uns troquinhos, eu falo porque eu tenho jogos que são exclusivamente digitais, jogos não suplementos, né, porque jogo eu acho que eu não tenho nada que seja cobrado, os jogos que eu publiquei são tudo grátis, e que eles rendem um dinheiro, claro, eu não posso viver disso, mas... Você tem um retorno sobre a obra que você fez, né? Então, eu vejo que, como você falou, o mercado é pequeno, é muito fragmentado e não tem por que a gente ficar... Pra mim é tudo RPG. Eu já fui o cara que defendi que a gente não podia chamar os nossos jogos de RPG. Já fui esse cara. E hoje em dia, pra mim é tudo RPG. RPG é um grande guarda-chuva e embaixo ele tem... vários estilos, né? Tem o estilo mais abstrato, que é os jogos que eu gosto mais, tem o estilo menos abstrato, mais direto, tem o estilo genérico, o estilo D20, ou o estilo filhote do D20, sei lá, tem um monte de possibilidade aí.
É, essa questão do mercado, eu lembro quando eu escutei o termo indie pela primeira vez, sei lá, eu nem sei exatamente onde foi, eu acho que foi no contexto da música, talvez tenha sido no contexto de games, né, jogos eletrônicos. E eu demorei para entender o que significava indie, até eu entender que era uma contração de independente, né? Mas, claro, aí a gente tá falando de indústrias muito grandes. Eu acho que faz sentido tu distinguir um jogo feito por um estúdio, um jogo, um game, né? Um jogo eletrônico, feito num estúdio com, sei lá, 5, 10, 2 pessoas, de um jogo feito pela Microsoft, pela Electronic Arts, que são empresas multimilionárias. É uma escala muito diferente. Tem um jogo AAA que vai vender... centenas de milhares de unidades, é um jogo que vai vender 1.000, 2.000 exemplares. Agora, no mercado de RPG, realmente, assim, pessoalmente falando, acho um pouco forçar a barra querer ter tantas categorias no mercado que ele já é de nicho por definição. Então, que nem o Trevisan disse antes, mesmo RPG mainstream entre aspas, não é tão mainstream assim. A diferença de tu pegar um jogo indie aqui no Brasil que venda, digamos, centenas ou mil cópias e um jogo grande no nosso mercado vai vender o quê? 3, 5, 10 mil cópias. É uma diferença pequena, né? Tu tem no máximo um fator de 10 aí. O jogo indie vende mil, o jogo mainstream vende 10 mil. Não é uma diferença tão grande assim, se for parar pra pensar.
Acho que é mais também a produção, né? É, eu acho que você intitular o seu jogo de indie, de certa forma, prepara o consumidor pro que ele vai encontrar. É uma coisa também do tipo, cara, não espera um livro de 300 páginas, papel couché, com sobrecapa, porque não é isso. É tipo, eu estou fazendo sozinho e esse é o melhor que eu posso fazer hoje, saca? Eu acho que é um jeito também de dar uma expectativa diferente pro...
E mesmo assim, hoje, com o financiamento coletivo, você tem a inversão. Tem a galera fazendo jogo independente, que não vende nenhuma raiz. Por exemplo, ele não é parecido com D&D, é uma pira do cara, que é, por exemplo, o caso do Aureus RPG, que é um RPG que sobre capoeira, e que o jogo vai sair com capa dura, né, numa impressão legal, mas o cara fez o jogo porque ele vai ficar limitado àquela impressão que ele fez no financiamento coletivo, e beleza. Ele não tem aquela, vou fazer meu jogo e depois vou fazer suplemento. Não, o jogo tá aqui, o meu jogo, tá entregue, você pega, senta, joga, dá pra rolar campanha, beleza, mas ele não tem essa predisposição de criar uma linha. Que até uma coisa que a gente pode falar depois, que eu acho que é uma coisa que a gente peca muito aqui e que lá fora é muito comum, a galera cria marca, né? Cria um trademark, ou seja, o D&D não é D&D por causa do RPG, o D&D pro D&D tá na capa do caderno, o D&D tá no cinema, o D&D tá no jogo de videogame. Tormenta, a mesma coisa. Tormenta não é porque a Tormenta tá no livro, a Tormenta tem jogo, a Tormenta tem isso, a Tormenta tem aquilo. E eu acho que a gente poderia se envolver mais em criar marcas, né? E que poderiam ser multimídia, né? Apostar nisso. Porque tem um monte de gente assim, poxa, eu queria lançar o meu negócio independente aqui, pô, mas a própria VEC Editora tá nessa pilha agora. Vou lançar um quadrinho, e aí eu também já vou lançar um RPG, e também já vai sair um livro, já, entendeu? Eu acho que isso é o que faz o público crescer mais, menos até do que esse apego por... Ah, eu vou sair para uma editora, eu vou imprimir mil cópias. Aí você imprime mil cópias e fica 5 anos tentando vender, e no final o cara tá com a casa dele abarrotada de caixa, cheia de livro. E para quê, sabe? Não tem muito porquê isso. Porque ele não criou esse fio condutor que vai fazer o jogo dele crescer do ponto de vista de marca.
Eu queria falar que teve uma hora que você citou, foi uma conversa que a gente já teve, sobre os jogos independentes, eles parecerem mais com jogo de tabuleiro do que com o próprio RPG que a gente tá acostumado. E eu meio que concordo com isso. Eu acho que eles são... Às vezes eles são... Tipo, enquanto jogos, ok. Mas enquanto RPG, eu acho às vezes eles focados demais, sabe? Você vai jogar, mas você precisa jogar no papel de uma formiga fêmea que está num formigueiro no Afeganistão pegando açúcar. Ah, mas eu quero fazer uma formiga macho que, tipo, acha uma flor. Não, não pode. Ela tem que pegar açúcar porque é sobre o drama da Sim. formiga que pega açúcar. Se ela não pegar açúcar, não tem o drama do jogo. Então não pode. Entendeu? Eu acho que nesse sentido ele parece que não é um crime. Não vejo nada de errado. Mas eu acho que nesse sentido ele me parece mais um jogo de tabuleiro do que
não,
um...
É difícil. Eu não consigo discordar de você, porque em muito disso tem, mas eu acho que é um reflexo da timeline desde lá de quando começou o jogo de RPG, porque ele é uma evolução do jogo do Wargame, né, que os caras queriam uma outra experiência, e de uma certa incompletude. Você conclui o RPG só quando você joga. É uma construção que acontece. Os livros de regras, e à medida que eles foram melhorando, e outras edições e novos jogos aparecendo, eles foram melhorando nisso. Mas eles não tinham em si uma experiência fechada. Eu vejo que esses jogos estão chegando novos, eles querem muito entregar uma experiência fechada, que em certa medida desafia as pessoas, todo mundo que jogar aquele jogo, ter a mesma experiência projetada pelo designer. Quando que outros jogos, não digo que nem que sejam antigos, mas que tem esse tronco dos jogos originais lá, eles te dão uma experiência aberta, que o autor, olha, eu te dei um setup aqui, você faz o que você quiser. Quer jogar de goblin futurista dentro de um cenário renascentista e que não tem magia? Pode usar a Tormenta. Pode. Porque
tudo encaixa ali, né?
Isso, há essa incompletude proposital e que é parte do design do jogo. Esse design vai ser concluído, tanto que os mestres se consideram muito designers desse tipo de jogo, e que incomoda muito esse mestre design. Eu tenho várias pessoas que eu conheço, vão em evento, o cara diz, ah, peguei teu jogo, mas eu não consegui mexer muito nele. Eu disse, era essa a ideia. Entendeu? Não é pra você mexer, é pra você jogar. Ah, mas e aí, como é que eu faço? Não, é uma outra ideia, é diferente, é outra proposta, e que não invalida, entendeu? E nem é melhor nem pior da que você tá acostumado. É só uma outra proposta.
Outro galho da árvore da evolução.
Exatamente. As coisas foram se abrindo. E aquele, ah, mas poxa, no fiasco eu só posso fazer, eu sou obrigado a fazer um link com outra pessoa. É. Mas eu não posso não ter link com ninguém? Eu quero ter link com você. Não.
Mas
não.
Aí a variedade vem dos playsets, né?
Exato.
A gente tem o Rod Reis fez o playset de...
Sim.
Inspirado no Nelson...
Nelson Rodrigues.
Isso,
Nelson Rodrigues.
A vida como ela é.
No Rio de Janeiro e tal.
Maravilhoso.
É, eu acredito que quando o RPG surgiu, ele tinha essa coisa muito inovadora de ser um jogo de interpretação. Tu pode ser qualquer personagem. E ele foi evoluindo nessa direção. Ter cada vez histórias mais amplas, até tu chegar nesses RPGs genéricos, que tu pode fazer literalmente qualquer coisa. Eu lembro.
Tipo 3DT.
O Cassaro sempre dizia: tu quer ser um sapato falante? Tu pode ser um sapato falante com 3DT.
E você vê, 3DT é um jogo, na minha opinião, extremamente abstrato. Que é abstrato, é quase que a essência da maioria dos jogos mais doidões. Que é você abstrair, cara. Esse negócio aqui é habilidade, é qualquer coisa. Porque não importa, entendeu? É só um negócio escrito. Ah, não, mas força tem que ser não sei o quê, habilidade... Cara, não importa.
A diferença entre um jogo doidão e o 3DT é que o 3DT tem uma linha que é o lance do... Tipo, isso é pra ser meio mangá. E aí, isso acaba conduzindo a cabeça da pessoa.
Sim.
Mas, de fato, se a pessoa desvincular o sistema do 3DT do mangá, ele pode fazer basicamente qualquer coisa.
Mais ou menos que nem o estilo Aventuras Fantásticas. O livro que era habilidade, sorte, deu. Isso aí, te vira. Aberto.
Vocês começam a falar de 3DT, pra mim já abre o sorriso, porque se tem uma coisa que marcou a minha vida de RPGista foram as adaptações de 3DT. Então, 3DT, eu já joguei muito essa questão de seja o que você bem entender, aí cada personagem é uma coisa completamente diferente, aquela maluquice. E tem as adaptações que deixam. Tipo, teve uma vez que eu joguei adaptação pra Mouse Guard, que é aquele HQ dos ratinhos.
Que inclusive tá em financiamento coletivo agora no Brasil. Né?
É, agora a. O RPG oficial tá em financiamento coletivo, mas eu joguei adaptação pra 3DT, então você será um rato. Você não pode ser uma coruja, você não pode ser uma pessoa. E funciona dos dois jeitos.
É, eu pensei numa coisa que tu falou agora, Júlio, a questão de tu entregar uma experiência mais fechada, com início, meio e fim. Uma das coisas tristes do RPG é que, na prática, muitas pessoas não conseguem terminar uma campanha. Tu joga algumas vezes e acaba por... circunstâncias do mundo real, alguém do grupo se muda, o cara começa, sei lá, a trabalhar, estudar, enfim, e o jogo acaba morrendo, e tu fica com aquela sensação de campanha inacabada. Isso influenciou um pouco essa questão dos jogos indies terem essa proposta de entregar uma experiência fechada com início, meio e fim?
Eu acho que em parte sim, mas é uma percepção bastante pessoal nisso, e acho que tem a ver muito também, Guilherme, com a questão da tradição. Porque, na minha opinião, RPG é quase como uma tradição oral. Ele passa de pessoa para pessoa e muito do que a pessoa recebe do mestre, a primeira vez que ela jogou, vai ser o que ela vai entender como sendo RPG.
Eu tenho, só fazendo um parênteses nisso, o Gil Tônio, que era da Secular, não sei se ele tá na Secular.
Não, não tá.
Ele é muito fã de AD&D, assim como eu, e ele prega uma coisa que é verdade, que o AD&D, nunca ninguém leu as regras do AD&D. O AD&D era transferido via... tradição oral. Você ia jogar, o cara te explicava as regras, você aprendia as regras, comprava os livros, deixava lá e sentava e ia mestrar. Tanto que tem um monte, se você pegar o livro do AD&D pra ler e ver as regras, tem um monte de coisa que a gente usava, que era a regra da casa, que era a regra opcional, regra que a gente não sabia nem que existia.
Às vezes o jogador comprava o livro pra contestar o mestre, dizendo, não é isso, né? O famoso advogado de regra. Mas perceba que, não querendo me estender muito na digressão e ficar meio Ciro Gomes aqui, né? Que começa uma digressão louca e se perde no meio. A ideia da tradição, eu acho que influencia isso na medida em que, quando você tá ensinando esse jogo na sua concepção, você não tá necessariamente ensinando a D&D. Você tá... ensinando o AD&D Giltonio Version. Tá ensinando o AD&D Trevisan Version. E aí, há um risco muito grande que essa pessoa, ao se dar, entrar em contato com o jogo em si e tentar replicar ele da mesma forma, como são pessoas diferentes, ela é uma pessoa diferente, pode vir a ter uma frustração, não ser exatamente aquilo que ela queria. E ela achar assim, ah, inclusive rola muito disso, ah, você não gostou desse jogo porque eu não mestrei pra você ainda, porque é o jogo focado na persona do mestre. Os jogos, esse tipo de jogo indie, ele foca na persona do jogo, não importa, pelo menos... quando o jogo é bom, ele tenta fazer isso, não que a gente consiga, que qualquer mestre, de qualquer forma, vai conseguir replicar aquilo, porque o jogo ele ensina, não só ensina, como as mecânicas dele sempre vão empurrar. Aonde você tentar sair daquilo que o jogo propõe, ele trabalha contra você. O Dungeon World é mais ou menos, a gente diz é isso, o jogo ele te atrapalha quando tenta jogar ele com o pensamento de D&D. Agora, quando você embarca, aí ele vai. Tanto que ele funciona muito melhor com quem nunca jogou nada e a galera pira muito do que o cara que já vem com... porque o cara que já vem com um histórico é olhando assim, ah, mas D&D faz isso melhor.
Tanto que eu não consegui.
Né? Ah, usa D&D. Óbvio que o D&D você tem a sua experiência, você já conhece, você tá em casa. Enquanto aquele ali tá propondo coisas que pra ti parece mais uma... ah, não, mas ele... né? Na mesa que a gente fizer, ah, mas esse jogo facilita demais pro jogador. Esse jogo mestre não é qual? Não, inclusive o jogo começa, uma das diretrizes do mestre no Dungeon World é, seja fã dos personagens. Onde diz como eu posso ser o mestre mal que vai jogar e vai dar TPK nos jogadores? Não tem
Guilherme
TPK.
Não conseguiria jogar. Né?
Como assim ser fã dos jogadores? Mas é uma quebra de paradigma. Então esses jogos, eles querem partir do princípio que qualquer mestre consegue fazer aquilo. Ah, então esses jogos são melhores? Não, eles são diferentes.
Essa sendo um pouco polêmico, então, tu diria que os jogos índios, os RPGs índios, eles trocam um pouco da liberdade do RPG tradicional em troca de garantir uma experiência mais consistente, independente do mestre?
Teria que expandir o que significa essa liberdade, né? Mas eu acho que da parte final concordo com você. Eles querem que, independente do mestre, independente que a pessoa que... se ela leu as instruções, ela seguir as instruções, ela vai conseguir trazer. Porque, por exemplo, não precisa uma referência... A gente falava, eu acho que a Dragão, não sei se até hoje ela dá essas dicas, mas eu li muito a Dragão na minha vida, e dava dica, assista um filme, leia um livro, replique uma cena, né? Dica de mestre, pensa a cena do filme e faz a cena igual. Imagina um cara que não é roteirista, não lê, não coisa, mas ele quer jogar RPG. Como é que esse cara vai jogar se o manual não tiver mecanismos pra ele conseguir distribuir o foco entre os jogadores? Porque a gente conhece bem quem joga RPG há mais tempo. É fácil aquele cara que é mais artistinha tomar conta da mesa, né? Ah, eu que a represento, eu sou o líder, eu faço e acontece. Se o mestre curtir, ele vai e aí dane-se. E aí esse cara tá se divertindo, esse é ótimo podcast, já apontei. Essa pessoa... mas eu...
não, é porque esse jogador, ele tira um pouco da responsabilidade do mestre. Porque exato, ele vai conduzir, se o mestre tá inseguro, ele larga na mão do cara e é mais fácil que ele role pra aquele cara do que ter que se preocupar em colocar todo mundo no jogo.
Exato. Nesse outro tipo de jogo, já é uma prerrogativa do jogo que essa responsabilidade seja distribuída entre todos. Tanto é que, às vezes, os jogadores, quando chegam para jogar um jogo independente, em que o mestre, quando tem, que às vezes nem mestre tem, ele joga a responsabilidade, tá, isso aí tu cria, o cara fica... síndrome da tela branca, né? Né, do escritor lá que fica piscando o negócio e eu não escrevi nada e eu fico, nossa, mas eu não sei pra onde eu vou e tal. Acontece, porque o cara tá acostumado com o guia dele, né? O mestre é meu guia, ele vai conduzir a aventura, ele sabe todas as respostas, ou pelo menos eu presumo que ele saiba, já que ele sempre soube, presumo que ele saiba. Já no outro jogo, não, o mestre vai fazer uma pergunta. Ah, o que que tem aqui, mestre? Não sei, me diz tu, o que que tu acredita que teria num lugar assim, dessa forma? Ou ele faz uma pergunta, a última vez que o teu bardo esteve aqui, com quem que ele conversou mais?
Isso foi uma das coisas que eu gostei, quando a gente, o Júlio mestrou Dungeon World pra mim em casa. Eu realmente não consegui me adaptar, não vou falar que o jogo é ruim, não vou falar que eu não gostei do jogo, mas eu de primeira, assim, eu não consegui... Também era outra fase da minha vida, não tava nem fazendo a Dragão ainda, tava meio alheio ao RPG, talvez hoje em dia a coisa mudasse. Mas esse lance de você jogar essa responsabilidade pros jogadores, aliás, ou dividir essa responsabilidade, eu achei muito bacana. Tanto que outro dia eu passei aqui e eu tava conversando com o Rafa, que é irmão do Gui, e ele tava falando da campanha que ele tá mestrando, e eu falei, assim, ah, meu, no RPG tal tem um esquema assim, você joga pro cara, você pergunta pro cara, você deixa o cara decidir coisas que não necessariamente são vitais pra trama do jeito que você imaginou. E aí o cara começa a acrescentar, então se o cara falou que na última vez que ele foi naquela taverna, ele falou com um assassino de barba grande, que ele não sabe o nome, não sabe de onde veio, de repente você já tem o vilão da história, o cara já te deu o vilão na mão. Entendeu?
E ele vai ter um relacionamento muito maior com aquilo que foi ele que criou. Tudo que a gente cria, afinal de contas, os jogadores são apaixonados pelos personagens porque ele criou, né? É a gênese. Eu rolei aquele dado, eu botei aquele 18, eu escolhi aquela arma. E às vezes... Lembra da síndrome do vampiro? 3 páginas de background pro mestre não utilizar nada. O jogo... Não, mas era a síndrome do vampiro. Seria apedrejado por jogadores de vampiro na rua. Sorry. Mas...
Não, só por mestres.
É... Nesse tipo de jogo, você joga o jogador durante o jogo esse background e ele fica mais orgânico.
Mas é, mas
ele vai
curioso,
construindo,
cara,
ao longo do jogo.
É curioso porque quando eu mestrava, assim, eu não mestro há mais de 15 anos, já virou um tabu na minha vida, mas quando eu mestrava D&D e às vezes eu fazia só uma guia, assim, e eu virava pros meus players e eu falava pra eles, assim, olha, se vocês não fizerem background, tipo, e na verdade o que eu queria dizer é, se vocês não souberem com que personagens vocês estão jogando e não me derem armas, eu não vou conseguir mestrar. Que era mais ou menos isso, tipo, me dá alguma coisa... Entendeu? Tipo, inventa alguma coisa e aí o jogo te dá... Esses jogos indies te dão essa ferramenta dentro das regras. É um negócio interessante.
É, eles institucionalizam muitas coisas que a gente já fazia nos jogos. Mas fazia por... Porque esses jogos, não vamos ser... Não sejamos ingênuos. Esses jogos são feitos por pessoas que jogam D&D.
Ou pelo menos começaram.
Ou começaram,
com
ou jogaram GURPS, ou jogaram Vampiro. Pode perguntar, o que você jogava?
Tormento.
É, ou Tormenta. É, agora os mais novos, inclusive, já jogaram muita Tormenta. E de lá eles trazem as coisas que eram hábito da mesa deles. E eles dizem assim, não, como eu parametrizo isso, transformo isso numa regra do meu jogo? Para que o próximo cara viva aventuras tão legais quanto as aventuras que eu vivi.
É, essa questão do jogador participar um pouco da criação da narrativa, eu acho meio bacana. Eu sou um jogador mais tradicional, acho que o mestre tem que expor o cenário e a história e os jogadores têm que reagir a isso. Mas em alguns pontos, eu acho que legal, mesmo num RPG tradicional, tu pegar essa ideia.
Mas a gente teve isso na Guilda do Macaco. Na Guilda do Macaco, eu sou filho de um pirata que foi assassinado. A gente estava em Belefeld, que era a terra dos cavaleiros, e o meu personagem, eu como jogador e o meu personagem é meio cagão pra entrar na briga, assim. E a gente tinha muitos personagens melhores que eu na porrada. E eu não consigo, eu sou um jogador old school, eu não consigo convencer o meu personagem de que ele vai entrar numa porrada em que ele vai apanhar, entendeu? E eu queria alguma coisa pra atacar à distância, e aí eu inventei que o meu pai tinha sido capturado uma vez pelos cavaleiros, e o tesouro dele tinha sido pego pelos cavaleiros. E aí eu virei pro Guilherme e falei assim, Guilherme, eu tive essa ideia, que os cavaleiros estão com 2 pistolas que eram do meu pai, e aí eu vou exigir essas pistolas a hora que a gente fizer alguma coisa legal. Eu vou aproveitar o ensejo pra exigir essas pistolas de volta, porque elas são minhas por direito, porque eu sou herdeiro. Ele falou, legal. Então não deixa de ser mais ou menos isso, óbvio. A gente não tem os parâmetros. Um jogador principiante de Tormenta talvez não tenha esse estalo pra fazer, porque ele não tem experiência ainda. Talvez esses jogos deem um parâmetro pra que ele possa fazer alguma coisa assim desde o começo.
E como eles não podem parametrizar tudo, eles vão ser experiências mais fechadas. Por que a galera assiste o Azecos e fica boladaço? Nossa, aventura sensacional. Porque eu creio, é uma percepção que eu tenho, ele não consegue fazer aquilo na aventura dele porque falta repertório. Aí ele assiste o Azecos, pega o repertório, ele vai lá e, nossa, como eu comecei a mestrar melhor, porque agora algumas coisas que eu não tinha repertório eu tenho. Quando você vai fazer esse tipo de jogo focado, ele vai pegar uma fatia, porque se fosse fazer tudo seria impossível. Então ele pega uma fatia pequena, entrega um repertóriozinho pro cara. Tanto é que, se você for falar com um monte de gente, nossa, eu uso muito Dungeon World na minha campanha de D&D, fiz não sei o que do 7C na minha campanha de D&D. Eles vão pegando coisas e trazendo pro jogo deles, de D&D, de Tormenta, do que seja, exatamente o que é repertório.
Sim, a tecnologia funciona assim, né? E game design não deixa de ser uma tecnologia. Tu vai acumulando conhecimento, vai pegando inovações de diferentes fontes. Isso, essa história que o Trevisan contou da Guilda do Macaco foi um elemento narrativista dentro de uma campanha convencional, digamos assim. O Tormenta RPG ele até tem uma mecânica para isso. Tem os pontos de ação que tu pode usar para ganhar um bônus no teste ou para interferir na descrição da cena.
Esse interferir pode ser qualquer coisa.
Sim, é uma coisa bem aberta e é tirado dessa ideia narrativista. Agora uma pergunta que eu tenho pra ti é, eu aprendi a dividir os RPGs, que a gente tava falando antes, em indie ou mainstream, em narrativista e mecanicista, onde o mecanicista é, tu tem uma mecânica, tu simula a história através de mecânicas concretas, né? Seria como um simulador de realidade.
É o simulacionista.
É, também. E o narrativista seria aquela coisa mais solta da história. Isso tem alguma coisa a ver com RPG Indie? Dá pra dizer que o RPG Indie é mais narrativista?
Eu diria que já teve. Porque teve a galera do The Forge lá, que o pessoal era um fórum gringo, e eles criaram uma teoria sobre isso, que tinha os RPGs gamistas, narrativistas e simulacionistas. E a galera começou a meio que parametrizar. Porque acreditava-se que para você não jogar da forma que você jogava os jogos tradicionais, você tinha que se libertar das regras. E isso era uma... Ah, não, eu não posso olhar a regra. O meu jogo tinha brincadeira, né? Nossa, joguei 2 horas e não rolei um dado. Todo mundo achava isso... Nossa, isso é um símbolo da narrativa, não sei o quê.
Mano, sabe o que eu acho? O nego vai me pegar de pau. Mas tem umas coisas que eu vejo que são jogos... Meu, não é jogo, não é um demérito, mas não é jogo. Isso é laboratório de teatro, bicho.
É, um improv da vida,
né? Isso eu fazia quando eu fazia teatro no ensino médio. Você pega uma situação e aí você fica 2 horas pirando na situação. Você tinha uma banda, você largou a sua família, não sei o que lá. Tipo, não tem nada de errado, sacou? É um claro. Exercício de atuação, de improviso, de criatividade. Mas, cara, não é um jogo, tá ligado?
Porque, assim, isso hoje você pega um RPG bem indie, sabe? Indie na ver o que o Blades in the Dark. Ele tem mais regras, se você bobear, que Tormenta. Ele é cheio de regras. Ele tem um monte de microsistema. Só que aqueles microsistemas, eles não fazem exatamente, por exemplo, o que uma rolagem de ataque, um teste de skill faz. Eles fazem outras coisas. Que a primeira impressão pra ti pode não fazer sentido. Mas no todo, ele constrói a história na direção que o cara quer. Então ele constrói narrativa. O próprio, no Dungeon World, você tem as mesmas mecânicas, digamos, muito parecidas com o que você tem em um jogo clássico, na própria Tormenta, mas ele não é um teste de skill, porque ele assume desde o começo que um movimento, ele engatilha a partir de uma vontade e que aquela vontade vai ser atendida. O problema é o como. Já quando você tem o outro tipo de jogo, eu tenho uma vontade, agora eu vou descobrir se essa minha vontade será atendida ou não.
Sim.
E em que grau, porque eu posso ter uma falha crítica ou um acerto crítico.
Essa mecânica básica dos RPGs tradicionais.
Isso, e aí você pode dizer assim, nossa, mas isso é simulacionismo? Eu tô tentando simular? Não. Eu acho que você apenas tem abstrações diferentes. A abstração de alguns tipos de jogos é uma e de outros jogos são outros. Então, quando você fala de um jogo narrativista, eu particularmente acho que você está falando de jogos em que a mecânica ela não é voltada para resolver o conflito, para dizer se sim ou se não, mas sim para jogar novos elementos na história. Olha, pulou do precipício? Pulou. Mas passou um dragão embaixo... caiu e se estatelou lá embaixo, sei lá, você flutuou por algum motivo, e isso talvez o mestre não consiga ter ideia, não, acho que agora fica legal se a galera fizer que nem o Coyote e o Papalego, os caras saem caminhando porque ele não olhou pra baixo. O jogo já vai dizer, essa é uma possibilidade, você pode fazer eles flutuar, por quê? Porque não importa, é uma possibilidade do jogo.
Acho interessante essa questão de tu pegar algo que é tão básico o RPG, que é essa mecânica de um conflito, né, tu resolveu uma ação que não tem uma certeza de sucesso e viajar e pensar, não, e se a ação sempre tiver um sucesso, mas a variedade for outra?
As consequências mudarem ao longo do...
A única coisa que eu sou um pouco chato, e eu concordo com o Trevisan, eu acho que alguma regra tem que ter. E não é nem por uma questão de juízo de valor, demérito, mas se não tiver regra nenhuma, não é um jogo. Aí, como
todo indie concorda com você. Normalmente quem não gosta de indie... Desculpa. Não, mas quem não gosta de indie fala que indie não gosta de regra.
Uhum.
É exatamente igual. O indie adora regra e a gente adora enfiar regra pra fazer coisas que normalmente a galera deixa solto nos outros jogos. Porque a gente quer fazer o cara fazer aquilo exatamente como eu queria.
Ou então você coloca aquela regra sobre como não utilizar regra.
É, tipo, a famosa...
É que me dá a impressão, às vezes, como leigo, eu posso estar falando uma bobagem gigante... Estou admitindo.
Achei que isso era liberado.
Estou admitindo a minha ignorância.
Achei que era liberado.
Mas às vezes me dá a impressão que alguns jogos tiram o risco. Me parece às vezes que não existe risco. Tipo assim, não tem risco de eu falhar, não tem risco de eu errar. Tipo, tudo que eu fizer vai encadear alguma coisa que pode ser um pouco diferente do que eu queria, mas não vai ser tão diferente assim, sacou? Tipo, o nojinho do randômico, saca? O nojinho do dado.
Entendi. É que se o risco for para aquele personagem, se você fizer com que o seu personagem seja um ícone, e o risco que eu ponho é sempre colocar em risco meu ícone, concordo com você. Agora, se os riscos forem para onde eu quero levar esse estado que eu estou aqui, por exemplo, estamos dentro de um barco, não há um risco do meu personagem morrer, mas há um risco de nada daquilo que viermos fazer aqui se concretizar. eu continuo tendo um risco. Eu apenas mudei o foco. A gente brinca bastante, vários jogos gringos indies, eles usam a lente, né? Eu simplesmente desvio a lente do que eu tava olhando, eu tiro do ombro do cara, né, dos jogos eletrônicos, e coloco ela mais como um espectador que está esperando pra ver aonde que aquela cena vai chegar. Até a gente usa muito o conceito de cena.
A impressão que me dá de fora é que às vezes é tudo muito conveniente, sacou?
Uhum.
Tipo, a gente tem coisas na guilda que só aconteceram por causa de uma
rolada esquisita.
Uma rolada esquisita, uma falha crítica, saca? Tipo, e às vezes eu acho que você dá a impressão, sem ter conhecimento profundo sobre o assunto, repito, que essa conveniência de deixar tudo à vontade pro jogador não se frustrar jogando, tipo, acaba tirando esse tipo de experiência que eu acho a coisa mais legal do RPG.
Ah, mas aí você entra naquela discussão de na minha época era melhor.
Não.
Porque
não
isso é uma tendência. Se você for ver até os próprios jogos de videogame, eles eram muito mais difíceis antes. Hoje em dia você joga um jogo inteiro sem morrer.
Achei ótima o teu exemplo.
Mas não é
nem
uma questão de ser difícil.
Sabe o que eu acho que... aí, se a gente trouxer isso pra luz de clímax, e aí a Karen pode, como escritora, pode me ajudar, de clímax e anticlímax. Nos jogos antigos, né, os jogos eletrônicos, como as coisas eram mais randômicas, não existia uma narrativa climática, naquela que tem uma progressão, né? Tem primeiro ato, segundo ato, vai subindo e tal. Quando você tem um jogo que tem a falha ou acerto crítico, às vezes o clímax da aventura é num momento totalmente aleatório.
Sim.
Pode acontecer. Aquele momento em que o Guilherme faz dancinha lá na guilda, entendeu? É num momento em que ele não estava prevendo ou não tinha se preparado para isso. Esses outros jogos, eles querem construir esse momento. Então, ele tenta deixar em algum modo claro que, olha, nesse momento, eu vou ser tolerante com você. Você vai lá. Mas na hora que chegar no ponto-chave, agora acabou, é no mercy. Você tá no ponto crítico, inclusive o jogo usa mecânicas pra dizer, você chegou num ponto crítico, agora é tudo ou nada, pode morrer, tem TPK no The World, entendeu? Mas ele tenta construir essa narrativa, por assim dizer, né? Olhando narrativa por um outro viés, em que você sabe aonde, pelo menos pro mestre, ele fica mais confortável de quando vai ser o clímax. Porque, convenhamos, às vezes, lidar com um acerto crítico ou um erro crítico no momento inesperado, para um mestre inexperiente, pode ser o fim da partida. Eu já vi partidas acabarem quando eu era mestre de D&D, porque eu não soube o que... Cara, já não tinha mais o que pensar e o cara acabou de ter uma falha crítica.
O que eu acho que...
Pausa.
Mas
voltamos
talvez,
semana que vem com alguma ideia.
Talvez no meu modo de ver essas coisas, e eu sei que é no modo do Guilherme, porque a gente tem conversas a respeito... Talvez seja exatamente... O que você tá falando só confirma coisas que a gente vem conversando. Que justamente, talvez o cara que começa precise
diretrizes?
Não vou falar... dessas diretrizes.
Sim.
Ele precisa desse estofo pra depois poder fazer o que o Guilherme faz na Guilda do Macaco em lugares... De poder lidar com um erro crítico em qualquer lugar.
Tem cara que começa...
Não chamando o RPG indie de principiante, nada disso. Mas talvez isso possa ser usado em RPGs convencionais pra dar estofo pro cara que tá começando, pra depois o cara poder fazer o que diabos dá na cabeça dele.
Eu acho muito difícil um mestre que leu o livro de um jogo mais clássico, que não tem essa preocupação, sair improvisando. Até porque o livro não incentiva muito ele a fazer isso, a resolver de forma criativa uma coisa que às vezes o cara... Às vezes as pessoas não são criativas. Elas não sabem pra onde correr. O Guilherme tem anos nesse negócio. Ele já, na verdade, ele já tem lá no bolso dele uma listinha de como eu posso ferrar os jogadores. Né? E tô mentindo?
É, algo que tu vai pegando com o tempo.
Eu já tenho aqui, ó.
É tipo o repentista, né? Que já sabe, já tem as palavras.
Ele parece que tá criando, mas ele tá repetindo.
É bem
por aí.
Sim, é uma experiência que tu vai pegando. Realmente, pra um mestre iniciante é difícil. Eu mesmo, quando comecei a jogar, várias vezes dava esse bug que tu falou. Ah, agora que eu faço, sei lá. Sabe?
Mas não só por isso o cara vai, por exemplo, jogar um jogo que tem esse tipo de abraço das regras na narrativa, ele pode simplesmente não querer, eu por exemplo, não quero mais me preocupar com no meio do negócio eu ter que inventar um negócio, eu quero seguir o meu flow, sabendo quando vai ser o clima, e eu acho que é como se fosse estilo, eu prefiro jogar no estilo francês, não, eu prefiro o estilo inglês, eu prefiro o estilo russo, né, de luta, porque eu acho que se adequa melhor
ao meu tipo de jogo. O estilo russo é o que sai TPK toda hora.
Entende? Então, eu não vejo esse antagonismo que muitas pessoas colocam, né, o RPG mainstream, que é um absurdo, que não sei o quê. Cara, são todos blends diferentes. Você pode mixá-los, inclusive, né? Pra ter coisas novas.
Tá, Júlio, a gente falou dos RPGs indies, falou tudo bem, mas a gente quer saber sobre o seu jogo mais recente.
Então, o God Save the Queen era uma ideia relativamente antiga que eu tinha de fazer um jogo de aventura, né, que fosse focado na ação de aventura, mas que fosse uma aventura tridimensional. Que ao mesmo tempo que o jogador ou jogadora estivesse lá preocupado em dar tiro em todo mundo, ele se responsabilizasse por esses tiros que ele desse e isso gerasse uma história interessante. Foi aí que me veio a ideia, até foi de um papo com a minha esposa, que ela disse, poxa, seria legal se fossem mulheres, porque o jogo, o God Save the Queen, ele é uma aventura pulp, né? E se você for pegar a literatura pulp, ela é muito focada no herói masculino.
Cara, o machão com a camisa aberta.
Isso, e o troféu feminino, né? A mulher é quem vai ser salva. E ao eu inverter essa lógica, eu já começo a abrir possibilidades, porque daí eu passo, porque aquele personagem, ele tinha uma segunda característica, que era ser totalmente responsável, né? Todo mundo que vinha era kill the ninjas. Aparecia um monte de ninja, ele matava todo mundo, ia embora e tudo bem.
É o que o pessoal fala do Nathan Drake, do Uncharted, que ele é, na verdade, ele é um genocida.
É um genocida, um assassino em série, e não se importa, ainda faz piada no meio enquanto ele tá assassinando todo mundo. E quando eu quis trabalhar com as mulheres, eu não me senti confortável com isso, então eu convidei a Carol Neves, lá do Rio de Janeiro, para trabalhar comigo no livro. Então eu tinha concepção e parte das regras, então ela me ajudou principalmente na construção da ambientação, que a ambientação do God Save the Queen, ela é nos anos 20, ali no período entre guerras. Nós criamos uma agência de agentes secretas fictícias do governo britânico e que a princípio elas existiram na real, elas eram tão secretas que a gente só ficou sabendo agora que elas existiram. E elas cumpriam missões no melhor estilo Indiana Jones. Tinha lá um artefato, alguma coisa sobrenatural, mandavam elas para resolver na maciota para impedir que algum vilão ou alguém tentasse dominar o mundo naquele período, que era um período extremamente conturbado, né, politicamente. Então qualquer coisa podia acontecer. E o pano de fundo dessa tridimensionalidade do livro está no fato de que todas as agentes, elas vêm de colônias britânicas. E todas essas estão num processo revolucionário. Então elas têm que sempre decidir se aquilo que elas estão fazendo elas vão devolver para o Império Britânico, que oprime a terra natal delas, ou se elas vão ajudar a terra natal. Elas têm a missão, mas todas elas têm o objetivo pessoal de ajudar o país de onde quer no processo de evolução. Tanto é que o sistema evolutivo do God Save the Queen, ele é horizontal, então você não fica mais forte. Inclusive é difícil você medir quem é forte, quem é fraco pelo sistema. Mas você vai ganhando pontos para o seu país de origem ele se libertar. Quando você chega a nível 10, o seu país se liberta e você vai embora, vai ajudar seu país na revolução. Ah,
bacana. E você tinha trazido um outro pra gente, que era um envelope.
O Bordeaux. Esse é bem doidão, né?
Vocês não podem ver, mas é tipo um envelope.
É, ele é um envelope, ele tem 5 cartões impressos e ele é pra trabalhar sobre fome. A premissa do jogo é que 4 pessoas estão numa cidade, um aristocrata, o outro é um fazendeiro, um militar e um doente. O doente vai fazer perguntas, o que, que os outros vão fazer para ele não morrer de fome e segurar. O jogo acontece durante a peste negra. E todos os outros jogadores precisam argumentar, só que tem alguns tricks ali. Um precisa concordar com o outro, mas tem que discordar do outro. Então, e eles só podem falar enquanto eles estiverem com uma mão de arroz na mão. Você vai na tigela de arroz, junta uma mão e cada vez que você vai falar, você tem que soltar um pouquinho. Quanto melhor você conseguir soltar pouco, mais tempo dura o seu arroz. E quando você não tiver mais arroz para soltar, você não pode mais falar.
Arroz cru. Só para as pessoas não esmagarem
o arroz cozido. Pelo amor de Deus. É o arroz cru. E se lavar ele bem, dá para cozinhar depois de comer. A ideia é ser um jogo.
Bolinho de arroz também não rola.
A brincadeira, o twist do jogo é que no final todo mundo vê que não interessa o poder que você tenha, todos vão morrer de fome. Porque estão muito mais interessados em reter poder do que necessariamente resolver o problema. Então o jogo induz a isso e cada jogador joga apenas com a carta. Então você pode chamar um grupo de amigos, colocar as cartas na mesa, ler a carta principal de regras e todos jogar a partir da sua carta sem nenhum outro saber qual é a carta do outro. Eles vão seguir e a brincadeira é de fazer um jogo para iniciantes que seja um RPG, mas que não tenha nada a ver com um RPG normal, seja outra vibe, outra maluquice.
É, vamos para as perguntas, gente?
Vamos, temos várias perguntas aqui.
O pessoal tá empolgado nas perguntas.
Quem nos manda perguntas para o podcast são os conselheiros da revista Dragão Brasil. Se você, por acaso, ainda não assina a revista Dragão Brasil, entre lá em...
Bora!
Entre lá em apoia.se/dragãobrasil. Dragão Brasil, sentiu? E assine a sua revista digital, mensal, todos os meses, 100 páginas para você, no mínimo 100 páginas, a partir de R$7. E tem um grupo especial, muito querido nos nossos corações, que são os conselheiros, que eles fazem parte do grupo da Dragão Brasil. Eles têm esse benefício e por isso eles nos mandam perguntas. E as perguntas hoje são especialmente, a maioria delas estão aqui comigo, são especialmente para o Júlio. Prepara.
Para a rodada de perguntas.
Então vamos lá. A primeira pergunta é do João Paulo Pereira. E ele pede para você fazer um exercício de premonição.
Nossa.
Vamos lá, Júlio. Nos diga qual que é a sua opinião sobre a cena indie no momento, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E qual você diria que são as projeções para o futuro? Para onde estamos indo com essa cena do RPG indie?
Olha, eu acho que nós estamos cada vez mais gente fazendo jogos. Mais gente se dando conta que tem que botar as ideias para ruas mesmo, participando de concurso. A gente teve a volta do concurso Faça Você Mesmo, que é um celeiro de um monte de gente fazendo jogos, jogos malucos, protótipos. Então eu vejo muita gente se colocando. Acho que a gente ainda tem que perder um pouquinho do desespero da minha ideia, a ideia mais maravilhosa do mundo e alguém vai roubar. Então a gente tem que publicar mais as ideias, colocá-las para fora. A gente tem que produzir mais coisas para jogos que já existem, ou seja, empoderando bons jogos, provavelmente quando você construir o seu vai ser empoderado. E eu acho que quanto mais as plataformas digitais melhorarem, agora a gente tem, por incrível que pareça, a gente tem até marketplace de jogos de RPG digital, que é o Dungeonist, que está começando. A galera tem vários títulos lá gratuitos, inclusive apareceram bastante agora na hash do que o Trevisan colocou lá do RPG para quem não tem dinheiro, né? E muita gente postou muita coisa que tava lá de graça, ou pague o quanto quiser, que era uma plataforma que a gente não tinha. Então eu vejo o futuro muito bacana. Inclusive eu vejo até alguns autores daqui publicando coisa fora, indo pro mercado gringos, tendo seu trabalho traduzido. Eu já tive 2 trabalhos traduzidos, tô indo pro 3º trabalho traduzido na gringa. E a gente, inclusive, ficou silver seller no meu primeiro livro ED no Drive-Thru, que não é nada, já é alguma coisa, né? Então tem, considerando a quantidade de livro que tem lá, já foi alguma coisa. Então eu vejo um futuro bacana e eu convido todo mundo que quiser fazer um jogo, que faça. Publique, poste, não enche o saco da editora. Olha o meu jogo, eu queria publicar. Não faça isso, publique ele você mesmo. Porque publicar, na origem da palavra, é tornar público. Então torne seu jogo público. Pronto, você publicou. E aí você já é game designer.
Isso nos leva à nossa segunda pergunta, que é do Bruno Vieira. O Bruno pergunta qual é o melhor caminho para publicação de um RPG independente e para divulgação do RPG. E o Daniel, ele já traz uma outra plataforma. Ele pergunta sobre a Perse. A Perse é uma plataforma de livros sob demanda. Você pode colocar seu livro lá, vender seu livro, ele vai imprimir um livro cada vez que alguém comprar. E ele pergunta qual a sua opinião de usar essa plataforma e plataformas semelhantes para RPGs indies.
Eu acho que o print on demand vai ser uma realidade para jogo independente, mas eu acho também que a gente tem que diminuir um pouco esse fetiche pelo material impresso, até porque hoje eu desconheço alguém que jogue sem o auxílio de um computador, sem um recurso eletrônico, sem botar. A gente tem um crescimento muito do RPG digital, né, jogado digitalmente. Vocês têm uma stream, tem um 300 streams, mas não só as streams, né, o pessoal juntando, porque como é difícil reunir geograficamente as pessoas, então hoje talvez seja mais interessante para você, até para ter uma divulgação melhor do seu jogo, que você viabilize ele ser jogado eletronicamente para pessoas que não estão no mesmo local. E aí a ideia de ter o livro impresso faz pouquíssima diferença para isso. E a divulgação, sem dúvida, é o grande desafio hoje no mercado indie, porque é um mercado fragmentado, a gente tem poucos canais, a gente fica sempre garimpando os canais, e a ideia é garimpar, ir atrás, mandar. Às vezes a sua ideia é legal e atinge um público que você nem espera. Sei lá, você pega, você vai fazer um jogo independente de um RPG sobre ecologia, por exemplo, e você vai, sei lá, manda pra Catraca Livre, manda pra grupos de ecologia e diz, olha, eu tenho aqui um jogo que fala sobre um tema que vocês gostam. Quem sabe vocês não querem dar uma olhada nisso aqui, que pode ser interessante. Daqui a pouco você ganha uma divulgação gratuita lá. É muito comum acontecer isso, né? Então, eu enxergo a divulgação como algo difícil, mas não impossível. E também você tem que não ser megalomaníaco, né? Pro cara independente, você fazer um trabalho e ter, sei lá, 200, 300 downloads é um puta sucesso. Ah, mas é de graça. Cara, de graça, às vezes a pessoa não... Eu tenho um monte de material meu que eu fiz que tem 2 downloads. Ou seja, a pessoa que olhou, sequer olhou, baixou lá, porque, ah, tá aqui, baixei. E normal, faz mais um, entendeu? Faz outro. Não desista, continue fazendo. Uma hora alguém olha para aquilo. Talvez quando for bom.
E aí nós temos 2 perguntas sobre o game design propriamente dito para todos os nossos participantes. O Pedro Vitor Schumacher, ele pergunta: o que nasce primeiro, o sistema de regras ou o cenário? E o Vinícius Cipolotti pergunta: no game design, a temática do jogo dita as mecânicas ou o contrário?
Eu não sei de nada.
Vai ter nota, tá bom?
Não, eu não sei porra nenhuma. Eu já cansei de falar que eu não sou game designer. Game designer é o Guilherme, é o Cassaro. Eu invento historinhas que, por acaso, são de RPG.
É o que eu posso falar do último jogo que nós fizemos, foi o Império de Jade. Nós criamos mecânicas exclusivas pra ele, mas aí foi bem visível a ordem. Veio a temática primeiro. Nós vamos fazer um RPG para aventuras com estilo oriental, baseados em mangá e anime, cultura asiática. E aí nós criamos regras para simular esse tipo de coisa. Então tem a regra da honra, tem, enfim, os jutsus. Então foi uma ordem bem clara. A temática inspirou as regras.
Eu acho que tem muito sentido de a temática inspirar as regras. Normalmente a gente fala que a experiência... né, vem antes, né? O que eu quero criar e para onde que eu quero levar aquele cara, principalmente porque quando você cria, por exemplo, o Império de Jade, e eu botando a peteca aqui, é porque você está auxiliando uma coisa que talvez os mestres até fizessem. Eles pegavam o tormento original, jogavam a galera lá e diziam, ah, a honra, cada vez que você honra, você perde um de força. Sei lá, ele dava os pulos dele, né? Give your jumps. Mas quando você constrói, a princípio, a ideia é que haja uma coerência, né? Então, você constrói aquelas regras para não ser simplesmente um detalhe, para aquilo impulsionar o cara na direção da história. Então, obviamente, o cenário vai estar extremamente entrelaçado com as regras. Nos meus jogos, pelo menos, as regras só existem porque existe um cenário e vice-versa. A narrativa é empurrada pela regra. Logo, o cenário tem que estar completamente alinhado com as coisas.
Trevisão, pra você não ficar triste, tem uma pergunta pra você.
Eu não tô triste, eu tô feliz, eu tenho calças novas.
O Trevisão tá tipo um hobbit, assim. Isso é nome de hobbit. Trevisão, calças novas.
Pode ser. Eu gostei.
Então, senhor Trevisão, calças novas... Nós temos uma pergunta feita pelo Fábio Giquel. Ele pergunta sobre a Dragão Brasil. A Dragão Brasil tem a pretensão de inserir uma parte dela para dar oportunidade para o RPG independente brasileiro?
A Dragão Brasil tem uma sessão ocasional.
Então,
né?
Fale-nos a respeito.
Sobre RPG Indies, que é o lado B do RPG. E a gente já mostrou uma porrada de RPGs indies.
Sim, ela foi uma coluna constante na revista por muitos números. E aí o colunista, às vezes, ele não podia entregar. Então, nem todos os números tem, mas já deve ter tido mais de 15.
Assim, todas as vezes que o colunista pôde entregar, a coluna saiu. Como é um trabalho... Era um trabalho quase de permuta ali. A gente não pode exigir que a pessoa escreva. Mas o espaço está aberto. A gente obviamente, não é o foco da Dragão, 100%. Mas a gente ajuda bastante. Creio eu que a gente ajuda bastante. Notícias do Bardo divulgando todos os financiamentos coletivos que a gente pode encaixar.
O Notícias do Bardo, inclusive, ele tem essa linha editorial de ser bem voltado para financiamento coletivo. Independente.
Obviamente a gente reserva uma parte do Bardo para as nossas divulgações, mas eu acho que é importante pensar que uma notícia, um cartaz ali no Notícias do Bardo, chega em 1.600, 1.700 pessoas. Isso contando só os assinantes, não tô nem contando as outras pessoas.
Né, os paralelos.
É, os paralelos do mercado negro. Então, sei lá, eu acredito, o Júlio pode ser melhor que eu acho, eu acredito que é uma bela ajuda dentro do que a gente pode fazer a respeito disso.
Mas enfim, a Dragão tem espaço para RPG independente, tanto a questão das notícias quanto as resenhas, que era do lado B do RPG. Afinal, RPG independente é RPG. A Dragão Brasil é uma revista de RPG, então a gente procura abordar todos os aspectos do hobby. Claro, poderia ter mais espaço, isso aí também depende dos conselheiros, que eles ajudam muito com a pauta da revista. Se quiserem mais material sobre outros jogos, é só pedir que a gente vai atrás de quem escreva sobre isso.
Então tá, Gui, temos aqui uma última pergunta pra você, saindo um pouco desse assunto de RPG Indie, vamos falar sobre Tormenta. O Ediogo Emanuel Costa tá perguntando quando é que sai o próximo livro do Crônicas da Tormenta.
Eu quero saber também, eu não sei, na verdade.
Como não sabe, o que vai fazer?
Eu editei os outros dois, se tem um terceiro, eu desconheço.
Olha, o que a gente pode dizer é que eu gosto bastante do projeto do Crônicas. A gente fez um projeto gráfico, inclusive, tão legal pro 2, que agora tem que aproveitar fazer pelo menos mais um. E está nos nossos planos, sim. Talvez alguma coisa temática, relacionado com todos esses eventos que estão mudando o mapa de Arton. Talvez, quem sabe, pro ano que vem, aniversário de 20 anos, vai ter um monte de novidade legal. Então fiquem atentos aí que vai bastante coisa pra Tormenta ano que vem.
Eu vou contar um segredo aqui. Eu já escrevi um conto em Tormenta. Aliás, um não, dois.
Sério?
Opa, sim, porque, e é de uma parte que vocês não dão tanta bola, que é lá do deserto. Lá. Eu escrevi um conto sobre um beduíno do deserto naquela tempestade de areia do tempo, né?
Uh-huh.
E se o pessoal procurar, acha aí.
Mas você passou pra gente? A gente ignorou? O que aconteceu?
acho que eu não passei. Do...
Ah, tá. Pode mandar,
tá,
ué.
Tá então na internet?
Tá na internet.
Então tira da internet e a gente publica.
Mas você já
e
era...
ainda diz que é original.
Você já era adulto ou não?
Ah, mais ou menos. Eu acho que ele precisaria passar por uma teria que ser reescrito, então. Provavelmente. Não deve, ele não deve ser muito bom. Eu só quis revelar aqui que já fui fanboy. Não, é que a gente foi jogar uma aventura de Tormenta online, digital, com uma galerinha do Orkut de Tormenta. Era um grupo no Orkut e a gente ia fazer o jogo digital e a gente jogou pelo Messenger na época, se não me engano. E aí todo mundo tinha que fazer o background e eu escrevi um conto do meu personagem, que era um beduíno do deserto.
Messenger.
Só que aí ficou bizarro, porque a história do personagem é que a irmã dele ia se casar com um cara lá e aí no final, no meu background, a irmã do cara era muito mais protagonista do que o meu personagem. Aí o cara ficou puto, pô, mas teu personagem não faz nada na história, quem faz é a irmã. Eu devia realmente ter pensado melhor.
Né? Então, agora que a gente sabe que a gente já tem alguns contos aí pra publicar, vou mudar a resposta, já tá em produção Crônicas volume 3. Um recadinho pro pessoal que estiver assistindo aí, esse fim de semana a gente vai estar, a Jumbo vai estar no Diversão Offline, no Rio de Janeiro, evento de RPG e jogos de tabuleiro, enfim, tudo que é nerdice analógica. Quando esse podcast sair, vai ser a sexta-feira, véspera do evento, então escutem o podcast e vão correndo pra lá quem for do Rio de Janeiro, que hoje a gente tá mais no passado.
Vocês podem ouvir no caminho, normal. Mas cuidado com assaltos. É, o Brasil está cheio de crimes.
E você, Júlio, tem algum recado final? Diga-nos onde que as pessoas podem encontrar você na internet, seu trabalho.
Então, eu tenho um blog, se chama zelkang.wordpress.com, exatamente, é .wordpress.com. Eu tenho preguiça é porque Casa de Ferreira Espelho de Pau, minha empresa trabalha com tecnologia web e eu não tenho um site com meu domínio próprio.
Repete, por favor.
É zeokang, zeokang.wordpress.com. Lá tem toda a minha produção. E no site da Redbox Editora, você procura lá pelo Goddess Save the Queen e você vai encontrar o nosso mais novo livro. Teve uma pré-venda ótima, é um livro bacana, são quase 200 páginas de conteúdo para levar você numa aventura fantástica nos anos 20 com agentes secretas a serviço do Império Britânico.
Os links que o Júlio está falando vão estar disponíveis no site da Jambô, no post do podcast.
E você pode deixar comentários no post também. Falar se você está gostando do podcast. Não falar se você não está gostando do podcast.
Pode xingar o Júlio Matos, que ele já está acostumado.
Nós estamos tendo alguma dificuldade para responder os comentários, mas nós estamos lendo. Para encerrar o recado, nosso recado de sempre do coração, que é assinem a Dragão Brasil. Esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Você encontra em apoia.se/Dragão Brasil. Nós temos vários níveis de assinatura e por apenas R$7 você já tem todos os meses a revista com mais de 100 páginas pra você ler. Então é isso, gente.
Tchau.
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 Até a próxima.
Calças novas.